Os Novos Cientistas. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP.
Roxane Ré, bom dia ouvintes da Rádio USP.
Tudo bem, Quinto?
Tudo, e você, Roxane?
Olha só, o que você trouxe hoje para o nosso ouvinte aqui?
Roxane, hoje vamos falar de um estudo que tem como um de seus objetivos contribuir para o ensino da cultura e história africana e afro-brasileira na escola pública. E para isso traz à reflexão a figura de Exu e suas representações em canções brasileiras. E quem vai nos explicar melhor sobre esta pesquisa é a educadora Lisandra Cortes Pingo. Ela é autora da dissertação de mestrado Uma Análise das Múltiplas Faces de Exu por Meio de Canções Brasileiras, Contribuições para Reflexões sobre o Ensino da Cultura e da História Africana e Afro-Brasileira na Escola.
De dentro pra fora da escola é fácil aderir a uma ética e uma ótica presa em uma enciclopédia de ilusões bem selecionadas e contadas só por quem vence. Pois acredito que até o próprio Cristo era um pouco mais crítico em relação a tudo isso. E o que as crianças estão pensando? Quais são os recados que as baleias têm para dar a nós, seres humanos, antes do mar vir uma costa?
Pois é, Roxane, essa música que a gente ouviu na introdução, acabamos de ouvir mais um trecho, é um exemplo do que se refere o estudo da Lisandra. O nome dessa música é Exu nas Escolas, de autoria de Kiko Denuti e Edgar, na interpretação de Elza Soares. Quem está com a gente aqui é a Lisandra, Lisandra Cortes Pingo. Bom dia, tudo bem?
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio USP, bom dia Quinto,
bem-vinda, Lisandra.
Roxane, muito obrigada pelo convite, por poder falar dessa pesquisa que é tão cara para mim.
Isso, fala um pouquinho, muito rapidamente, dessa música. Ela é nova, é isso?
É, eu não conhecia essa interpretação dela, você conhecia?
Também não, nem
e
a canção.
E como sempre, genial, né, Lisandra?
Com certeza, essa música é muito nova, ela foi lançada no primeiro semestre desse ano e faz parte do LP Deus é Mulher, de Elza Soares, e na verdade eu digo que foi um grande presente que a Elza e os compositores da canção, o Kiko e o Edgar, me deram, porque ela foi lançada 2 meses antes de eu finalizar a minha pesquisa. E, inclusive, para coroar essa pesquisa, o Kiko e o Edgar me concederam uma entrevista que está incluída na pesquisa. Né?
Excelente. Bom, vamos falar da sua pesquisa?
Sim, com certeza.
Então, vamos lá. Eu quero que você fale para a gente sobre o orixá Exu, que ele é frequentemente associado com o demônio cristão. Então, diz pra gente aí, praticamente a origem do seu estudo, né? Então, fale pra gente sobre, esclareça pro nosso ouvinte, o que é Exu.
Exu é talvez o orixá mais complexo de definirmos, né? Ele é uma multiplicidade de possibilidades, eu digo que é um orixá prismático, né, que depende de quem está vendo em qual momento, né, mas ele é o responsável pelo início das coisas, ele é um grande protetor dos caminhos, é o orixá das possibilidades, como senhor da encruzilhada, né? Ou das encruzilhadas. Mas justamente por sua representação em África, que traz uma figura fálica, né? Ele foi já em África sincretizado, digamos assim, né? Relacionado ao demônio cristão. Mas, na verdade, isso foi uma relação que empobreceu a figura, né? E reduziu a figura de Exu, porque em Cuba, por exemplo, ele é sincretizado a Cristo. Então, isso é interessante, esse contraponto, para a gente poder pensar quantas possibilidades e quão controverso pode ser uma interpretação única de Exu.
Entendi. Então, a gente pode considerar que mesmo nas religiões de matriz africana, ele também é confundido com o demônio?
De certa maneira, essa imagem demoníaca, ela foi incorporada em algum grau nas religiões de matriz africana no Brasil, principalmente quando nós pensamos na Umbanda, que é uma religião mais nova, do início do século passado, né? E no Candomblé, como Exu é apresentado, ou como ele aparece dentro da casa, também vai servir como uma referência até de pureza para a religião, né? Como ele é representado.
Uma dúvida, Lisandra, como é que você usou para fazer essa análise? História religiosa, usou música, porque é uma figura, né? Que o Quinto destacou logo na abertura. Aparece muito nas letras das músicas. Então, como é que as músicas... Você foi atrás das músicas para contextualizar? Quer dizer, onde é que você coloca a figura que você está estudando?
Eu utilizei as canções como referência para análise dessa representação no Brasil, né? Pensando na canção como uma referência social e cultural, né? Também como uma fonte de informação. Então, como nesse imaginário popular, Exu aparecia representado, não só nessa visão das religiões, do estudo, da história das religiões, também não só do ponto de vista antropológico, sociológico, né, e histórico, mas também como uma fonte da própria sociedade. A canção como uma referência dessa representação social.
Bom, você basicamente já falou aí a origem do seu estudo. Agora eu quero saber o seguinte, como se deu na prática essa pesquisa? Ela envolveu o grupo de alunos do ensino público? De que idade, de que fase, ou foi uma pesquisa essencialmente documental, bibliográfica? Como é que foi isso?
A pesquisa em si, né, a pesquisa publicada, ela tem como referência e fonte essa pesquisa bibliográfica e as canções, né? Mas ao longo da pesquisa, eu tive a oportunidade de dialogar no processo de formação de professores, não exatamente com alunos, embora nesses convites que muitas vezes a gente tem para fazer palestra e conversar, nós fizemos eu e meu companheiro, que é o mestre Valdenor, também um pesquisador da USP, com o qual eu trabalho com a temática, né, de formação de professores em História e Cultura Africana e Afro-Brasileira. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar com alunos de educação de jovens e adultos. Sim. Nesse processo, né? Mas muito mais, como eu falei, na formação de professores, em especial num outro programa que existe aqui na USP, que é o programa USP Escola, né? Encontro USP Escola, que acontece duas vezes ao ano lá no Instituto de Física, né? E então nós trabalhamos e levamos essa discussão, dialogamos sobre a temática com professores essencialmente, mas isso não aparece na pesquisa.
Sim.
Esse é um outro momento de reflexão.
Então a gente pode considerar que o objetivo é realmente introduzir essa cultura afro-brasileira, africana, na escola. Mostrar que existe na canção brasileira essa citação a esse orixá. E isso vocês estão direcionando e já direcionaram aos professores, é isso?
Isso. A intenção é, logicamente, levar a discussão sobre e a reflexão sobre a cultura e a história africana e afro-brasileira. Uhum. Muitas vezes nos trazem essa questão de por que Exu e por que um conteúdo da religião, né? Se a escola é laica, por exemplo. Mas a gente compreende que não tem como entender a trajetória do negro no Brasil sem pensar nesse conteúdo cultural que é a religiosidade. Não as religiões, mas a religiosidade.
Uhum.
E o quanto a demonização de Exu está ligada, inclusive, ao racismo antinegro no Brasil.
Ah, que era justamente o que eu ia perguntar, quer dizer, como essa figura se encaixa na trajetória histórica e sociocultural do negro no Brasil. Então, está associado a isso, a questão do racismo no Brasil.
Sim, tanto a questão desse estereótipo demoníaco, né, que vai, não, que é relacionado e direcionado não só a Exu, mas às religiões de matriz africana de um modo geral, e a gente vê isso pelos inúmeros casos que nós temos ouvido e tem sido noticiado de destruição de templos de candomblé, né, de terreiros de candomblé. Mas não só as religiões, porque normalmente onde se bate tambor, logo se ouve alguém dizendo, ah, isso daí é macumba, né? Então, se é capoeira, é macumba. Se é samba de roda, é macumba. E, enfim, o que é essa tal de macumba, né? Por que que macumba é uma coisa que tem essa carga tão grande,
tão negativa
e tão difícil de se falar.
De
por
se
isso
entender.
A importância de tirar esse estereótipo de demônio.
Uhum,
né?
Uhum. Porque, como ela está explicando aqui para a gente, é parte da trajetória, da história sociocultural do negro. Portanto, do brasileiro, porque a gente não pode, né, Quinto, enxergar a história do Brasil sem a história do negro aqui no Brasil.
Claro,
né?
Que não.
Não tem como a gente dissociar isso. Outra curiosidade, e as músicas? Você chegou a conversar com os autores das músicas onde esse tema aparece? Ah, por exemplo, com essa primeira, né? Que você foi premiada.
Bom, Roxane, a gente, nessa pesquisa, quando eu iniciei, eu encontrei, o caminho era outro, né? Foi um acaso que eu encontrei uma canção do João Bosco e do Aldir Blanc, que é Gênesis, que faz parte de um LP, que é o Tiro de Misericórdia, que também tem uma canção que leva o mesmo nome, né? Gênesis é a primeira e Tiro de Misericórdia é a última faixa do CD. E essas canções me chamaram a atenção, juntamente com uma outra canção que não é brasileira, que é do Erme Negrito, interpretada pela Mercedes Sosa, que trazia ali uma figura de um diabo branco. Então, por que que o diabo é branco, né? E por que o nosso diabo é associado a uma figura negra? Essas dessas questões, né, que foram aí suscitando a minha curiosidade, eu cheguei nessas canções do Aldir Blanc e descobri que já havia uma pesquisa dessas canções e desse LP, e fui procurar outras canções. E daí me deparei com 74 canções que traziam essa temática, e provavelmente tenham outras, né? Existem outras que eu não achei ainda, né?
Sim.
E dessas canções, eu escolhi 7 que trazem cada uma representação de uma das figuras de Exu.
Ou seja, tá na cultura. 70, são muitas canções, né? Tá na cultura, tá na música brasileira, tá na cultura do Brasil.
E às vezes,
né?
Como a Lisandra me disse, ô Roxane, não se percebe.
É, na letra.
Meio que subentendido na letra, não é isso, Lisandra?
Isso traz outras. Traz algumas palavras que fazem a referência a essa figura. Então, traz a questão da encruzilhada, ou traz a questão do Senhor dos Caminhos, ou o sentinela, ou o protetor, ou trazem lá conteúdos que fazem parte do seu do universo do Exu, né? Como a pinga, como o marafo, que são normalmente oferendas para esse protetor, né? Então a gente precisa ir, é uma escavação
para achar, né, esse material
cancional,
nas letras.
Claro que você já falou do objetivo, que é inserir essa cultura afro-brasileira nas escolas, né? Existe inclusive a questão da legislação sobre isso.
É uma boa lembrança isso, porque é bastante importante a gente saber que esse trabalho não só tem a importância que a Roxane falou, de toda a trajetória e da história brasileira que está relacionada à questão do negro, né? E, infelizmente, fundada em relações racistas, né? Mas também pela importância e pela determinação da LDB, né, no seu artigo 26A, que traz a obrigatoriedade da inclusão da história e da cultura africana e afro-brasileira no conteúdo escolar. E então a gente não só está trazendo esse conteúdo de grande importância, como também está cumprindo uma legislação.
Perfeito, Lisandra. Quem orientou você nesse trabalho foi...
É muito importante também dizer que esse trabalho só foi possível por causa dessa orientação da professora doutora Maria Cecília Cortes Cristiano de Souza,
né,
da Faculdade de Educação da USP, e das contribuições de outros professores que trouxeram contribuições importantes.
Tá legal.
Quinta, bela história.
Esperamos que essa pesquisa da Lisandra ajude a desmistificar essa imagem de Exu, né?
Tão rica na cultura.
Tão rica na cultura.
Africana e afro-brasileira, como ela pescou nas letras das canções.
Lisandra, muito obrigado.
Muito obrigada a você, Quinto. Muito obrigada, Roxane. E obrigada aos ouvintes da Rádio USP.
Bacana, Quinto.
Quinta-feira tem mais, Roxane.
Combinado. Vamos ouvir mais um pouquinho?
Vamos
Elza
lá.
Soares, hein? Luxo só.
Exu nas escolas. Exu nigeriano. Exu nas escolas. Na prova do ano. É tomar de volta a alcunha roubada de um deus urubano.
Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os novos cientistas.